Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor, obrigado por essa noite. Amém. Obrigado por estarmos todos nós aqui, Senhor. Ó, Senhor Jesus, o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Senhor, para termos comunhão na Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa fluir do nosso interior. Possa atingir o objetivo na vida dos irmãos. Senhor, que os irmãos possam ganhar da Palavra. Ó, e possam avançar em conhecer o Senhor. Ó, Senhor Jesus, seja conosco, Pai. Com cada um que está aqui. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um viver que transforma. Senhor Jesus, o texto, né, que eu vou compartilhar com os irmãos é Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Eu vou ler juntamente com os irmãos. Amém. Caminhando Jesus, os irmãos podem ler junto comigo também. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, né? Nós temos algumas pessoas que estão recebendo visitas e vão preparar uma refeição, uma alimentação, né? Tem alguma coisa aqui extraordinária ou não? Não tem nada extraordinário. A coisa aqui é muito normal, muito cotidiana, né? Mas vinha uma pessoa especial, né? É, o Senhor Jesus e os 12 discípulos, né? Às vezes nós recebemos 12, 13 pessoas na nossa casa, né? Então nós dividimos o serviço. O marido faz o churrasco, né? A mulher ali já fez o vinagrete, né? Não é verdade? Né? Já fez o pãozinho, já ajeitou o pãozinho, né? Sobremesa já fez no dia anterior, né? Hoje já colocou os refrigerantes no freezer, enfim, né? É o que uma família normal, na vida cotidiana, ela faz. Não tem nenhuma coisa anormal aqui. Não tem nenhuma coisa normal aqui. Não é um evento grande, né? Como o Senhor fez lá no ano passado, né? 5 mil pessoas, né? No Senhor, um jovenzinho tinha dois pães e dois peixinhos que alimentou. Dois pães e 5 pães e dois peixinhos, né? E ele alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então tinha mais 10 mil, ele aumentou 15 mil, isso aí é um grande evento, né? Mas aqui o Senhor quer mostrar algo para nós. É no cotidiano, né, do nosso viver diário, é que a nossa vida, ela pode ser transformada. Então aqui, nessa casa aqui, ali nos preparatórios, havia uma pessoa que estava apavorada na cozinha, né? Era Marta. Provavelmente ela quis fazer um monte de coisa, né? assar um cordeiro, né? Fazer uma galinha, né? O arroz, fazer mais alguma coisa ali, tal, enfim. E aquela história, ela ficou apavorada. Porque quem está na cozinha e faz muita coisa, o que acontece? Ela não pode parar, ela mexe alguma coisa aqui, prova ali para ver se está bom, salgado, né? Tem alguma coisa que está queimando no forno, você tem que tirar. E ela estava desse jeito. E tinha também Maria. Eu creio que Maria, antes dela sair e ter contato lá com o Senhor, ela ajudou Maria, ela ajudou Marta, né? Fez algumas coisas ali, mas depois o que ela fez? Quando ela percebeu a coisa, ela falou assim, vou ficar enrolada com isso aqui o dia inteiro, né? E eu creio que eu tenho mais coisas, né, para fazer aqui melhor do que estar nessa situação aqui. Eu vou lá aos pés do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor falou, oh, Maria, essa é a melhor coisa que você fez. Oh, Senhor Jesus. Mas Marta, o que ela estava? Ela estava ansiosa com tudo que estava acontecendo. Porque ela não estava dando conta das coisas. E aqui parece que para ela ser feliz, ela tinha que ter muitos afazeres, muitas coisas, né? E ela devia ser uma pessoa muito rápida, muito esperta, entende? E uma pessoa que entendia das coisas. Mas ela queria que as pessoas fizessem exatamente como ela faz. Não. Veja, ela saiu de lá onde ela estava, ela veio e falou para o Senhor Jesus, ô, Senhor, manda essa menina vir para cá, né? Maria vir para cá, né? Para me ajudar. Senhor, faça alguma coisa. Então, até o Senhor aqui, ela, né, tratou nessa situação, né? Por quê? Porque ela era tal pessoa ali dentro da cozinha e ela conhecia muita coisa. Mas acontece o seguinte, o Senhor quer mostrar uma coisa para nós aqui nessa palavra. O que o Senhor quer mostrar para nós? Que existe um rio, existe um caminho, existe os cuidados, né, da vida, né? E isso daí o que faz? Impede de você ter comunhão com o Senhor. Então aqui nós precisamos ter essa percepção do que nós vamos fazer para nós não perdermos tempo em ter comunhão com o Senhor. Irmãos, todo mundo aqui tem 24 horas. Por que que um tem comunhão com o Senhor, senta aos pés do Senhor, e outros passam batido? Né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, né? Eu era vendedor praxista, então eu estava sempre na Batista de Carvalho, por ali, andando, tal, visitando um cliente, outro, e eu, às vezes, encontrava com algumas irmãs, principalmente as irmãs, e as irmãs vinham falar para mim, assim, ai, eu não li nem o versículo do alimento diário hoje, oh, Senhor Jesus, o que é isso? Você precisa ter um tempo, você precisa dar um tempo para o Senhor, para você ter comunhão com o Senhor. Então, aqui vem mostrar para nós que nós precisamos aprender aqui com essa lição a dispensarmos um tempo para nós servirmos ao Senhor de maneira adequada. Amém. Ó, Senhor Jesus! Mas aqui tem Marta, tem Maria, né? A diferença entre uma e outra é que uma é guiada pelas coisas comuns, corriqueiras, né, da vida, entendeu? E ela pega, isso pega um peso muito grande, porque ela devia ter um caráter muito bom para fazer as coisas muito bem feitas, né? Só que acontece o seguinte, essas coisas, às vezes, ela torna desproporcional para o que ela podia fazer. Entende o que eu quero dizer? ela não precisava fazer 10 pratos naquele dia, né? Para o Senhor, para receber o Senhor ali. Né? Ela poderia fazer menos coisa e também ter um tempo para com o Senhor, como Maria, ela fez, né? Oh, Senhor Jesus. Então, tem uma corrente aqui que ela quer tirar a gente de não ter comunhão com o Senhor, de não sentar aos pés do Senhor. Mas a Maria, eu vejo assim que a Marta é muito inteligente, muito esperta, né, nas coisas, ela sabe administrar as coisas. Mas Maria, ela percebeu que ela não poderia seguir esse mesmo ritmo que a Maria estava fazendo, que Marta estava fazendo. Por quê? Aquilo que ela fez tomou todo o tempo dela durante o dia todo e ela não pôde ter contato com o Senhor. Então, Maria, o que, que Maria fez? Ela pegou e falou assim, eu não posso estar nesse rio, nesse fluir aqui que a Marta está tendo. Eu preciso ter a minha maneira em como eu ter comunhão com o Senhor. Então, você tem que ver uma maneira. Você tem que administrar de tal maneira o seu dia que você não fique preso a essas coisas. Irmãos, porque as coisas, elas controlam a gente. Controla ou não controla? Controla, controla. Então, você tem que dar um jeito de sair e arrumar um tempo para ter comunhão com o Senhor. É isso o que essa história aqui, ela mostra para nós. Que ela coloca em evidência para nós que nós devemos ter um tempo para nós gastarmos com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E quando você não tem esse tempo, a Bíblia fala dos cuidados da vida, né? Os cuidados do mundo, né? Eles cuidam para quê? Para que você não tenha tempo para ter comunhão com o Senhor, para estar voltado, né, para o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui esse texto mostra essa capacidade de definir prioridades na sua vida para você ter tempo com o Senhor. Senhor Jesus, amém. Eu sei, eu estou falando isso aqui, mas todos nós aqui, nós caímos nessa situação. Muitos de nós caímos nessa situação. E o Senhor quer mudar. Irmãos, o Senhor quer mudar. O Senhor quer brilhar no nosso coração que nós precisamos ter uma prioridade. Ó, Senhor Jesus. E no versículo 41, né? O que o Senhor disse para Marta? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, você está inquieta. Ó, Senhor Jesus. Essa palavra, as palavras que a gente vê, tanto o Senhor falar, Davi falar, quando é essa palavra, é uma palavra dobrada, dobrada. Marta, Marta, Simão, Simão, Jerusalém, Jerusalém. Irmãos, ela tem uma duplicação, sempre, é sem você estar chorando, mas o sentimento, ele é muito profundo. Então, mostra isso, né? Ó, Senhor Jesus, que há um sentimento aqui. Irmãos, vocês lembram de Absalão? Davi ficou sabendo que Absalão queria matá-lo porque ele queria ficar com o trono. Ai, o que, que ele falou? Absalão, Absalão. Aqui, irmãos, está cheio de sentimento profundo, de amor, de preocupação. Então, essa palavra que semita, né, de duplicação, ela mostra essa tremenda intensidade do sentimento de quem está falando para aquela pessoa. O Senhor, quando foi lá para Jerusalém, E ele parou num determinado lugar e ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém. Ó, Senhor Jesus, você, quantas vezes quis eu abraçar vocês como uma galinha, né, que abraça os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Isaías, Ezequiel, né, quantos profetas, né, foram mortos, né, por eles. Então, aqui o Senhor, ele chorou, né, chora aqui diante dessa situação. Ó, Senhor Jesus, também lá com Pedro, né? Simão, Simão! Satanás te pleiteou para peneirar você, Simão. Eu não quis, eu não permiti, Simão. Eu que tenho guardado a tua fé. Simão, Simão. Em outras palavras, Simão, você está muito orgulhoso, né? Você está muito assim, muito assado, coisa que você está fazendo que não deveria, você deveria fazer de outras maneiras, tal. Simão, Simão. Então a gente vê aqui o coração, né, do Senhor, quando o Senhor fala algo assim, né? E também, e também para Marta, né? Marta, Marta. O Senhor viu a situação ali, naquela casa, como é que estava, né? E aqui o sentimento aqui, irmãos, é de choro, é de sentimento. Marta, Marta. Agora eu vou chorar por você, Marta. Agora eu vou chorar por você. Marta, Marta. Você está muito carregada. Sobrecarregada. Preocupada. Inquieta com tantas coisas. Quando você está preocupado, está inquieto, você está ansioso demais. Qualquer um que passa na sua frente, você já... Oh, assim estava Marta. E o Senhor... O Senhor da vida, do amor, estava ali na casa dela. Oh, era para ela ter administrado muito bem, né? Oh, Senhor Jesus, era para ter administrado muito bem aquele dia, para gastar tempo, né, com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui eu tenho o sentimento de pedir para os irmãos... Cada um fale o seu nome diante de Deus duas vezes. Eu vou falar, Silvio, Silvio. Oh, Senhor Jesus. A gente vê o que o Senhor quer de nós. Vamos falar, irmãos? Cada um fala. Ah. Silvio, Silvio, amém. Adilson, Adilson. Oh, Senhor Jesus. Quando a gente ouve, irmãos, o Senhor falar assim conosco, Silvio, Silvio, agora sou eu que choro por você. Silvio, você precisa ver. Você está nessa reunião para você ver a sua condição. Você precisa arrumar um tempo. Você precisa arrumar um tempo para ter comunhão comigo. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Aqui quando a gente olha Marta e Maria, as duas aqui são duas irmãs que servem e que amam ao Senhor. Todas as irmãs aqui servem. Todas as irmãs amam o Senhor. Todos os irmãos servem ao Senhor. Todos os irmãos amam ao Senhor. Irmãos, mas aqui tem uma diferença, irmãos. Tem uma diferença. Ó, Senhor Jesus. Eu posso falar da Marta aqui, né? Nós sempre ouvimos o Esdras, quando vinha em Brauru, ele falava: vocês precisam ser proativos. Marta era alguém proativa. Mas e Maria? Alguém que estava assentada aos pés de Jesus. Eu pergunto para os irmãos: irmãos, qual é o cerne dessa mensagem? Repita comigo: é estar aos pés do Senhor. Amém? Irmãos, tem que estar assentado aos pés, né, do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ali entre Marta e Maria havia um tumulto. Marta queria de um jeito, Maria queria de outro jeito. Oh, Senhor Jesus. Se você for ver, as duas estavam seguindo o Senhor, as duas amavam o Senhor, mas estavam causando muitos problemas. Então, as irmãs aqui, quem é Marta e quem é Maria? Você está causando problema? Você é Marta. É você não está conseguindo trazer paz, você não está conseguindo trazer alegria, amor. Por quê? Porque você está sobrecarregada. Você está preocupada com muita coisa, é aquilo ali em cima de você. Isso é um sinal, irmãos. Tem coisas que nós precisamos deixar, né? E fazer o quê? Ah, eu vou estar aos pés do Senhor. Ah, eu quero estar aos pés do Senhor. Marta, Marta, ó Senhor, eu não quero mais fazer tantas coisas. Senhor, quantas coisas eu posso fazer? Ah, na cozinha? Ah, você faz um arroz, faz um feijão, né? Faz uma saladinha de tomate, cebola, alface e frita um ovo ou um bife, né? Um ovo ou um bife, pronto. Então, de 30 você vai fazer agora 3, 4 coisas. E você, isso aqui você pode fazer tudo de uma vez, aí você vai ter tempo para estar aos meus pés. Oh, Senhor Jesus, acho que o Senhor, quando olhou para Marta, assim, falou assim: Marta, eu sou o administrador do universo. Eu fiz o céu, a terra, todas as coisas que tem aí, tudo é maravilhoso, né? Eu não daria mais que 3 coisas para você fazer. Porque cada um de nós não podemos fazer, precisamos fazer muitas coisas. Mas uma coisa nós precisamos. Fala para o seu vizinho: uma coisa nós precisamos fazer. Estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Aleluia. É, nós já falamos bastante de Marta, né? Agora nós vamos falar a respeito de Maria, né? Maria está aos pés do Senhor. Quem está aos pés do Senhor, ela está entregue. Oh, Senhor, fala o que o Senhor quiser, eu estou aqui para ouvir. Oh, Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? Né? E o que é estar aos pés? Lá em Atos 5, os irmãos naquela época vendiam todas as coisas e colocavam aos pés dos apóstolos. E se colocaram aos pés, olha, vocês fazem o que vocês acharem melhor e está tudo bem. Eu não quero nem saber o que vocês vão fazer. Então, estar aos pés do Senhor: Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Eu quero receber a tua palavra. Ó, Senhor Jesus. Não é aquilo, né? Ah, isso que o senhor falou, eu concordo. Mas com isso aqui eu não concordo, não. Não é assim. Isso não é estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor é tudo aquilo que o Senhor falar para nós, nós dizermos sim e amém. Ó Senhor, Senhor, estou a todo o seu ouvido. Irmãos, essa é a mesma palavra, né? O pai, né? O pai dizendo para o filho, né? Senta-se aqui à minha direita, né? Até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. É a mesma coisa, é a mesma expressão. Então, Maria estava, essa era o coração de Maria. Ó, Senhor Jesus, estar aos pés também significa estar focado. Você tem que estar focado. Você tem que reservar um tempo para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, Maria ia nessa direção adequada. Irmãos, eu vou contar uma historinha aqui. O Adilson gosta da minha história, viu? Teve um irmão que ele viu essa questão, né, de estar aos pés do Senhor e tal. E nessa época ele estava fazendo seminário. Então tinha uma aula, lá tem carteira, né, cadeira, né, vem a professora, vem professor, dá uma aula e tal. E veio uma professora e ela deu um texto bem curto, né? De um texto bem curto, textinho curto, assim, de um versículo mais ou menos. E daí ela falou para a turma: eu quero 30 minutos vocês olhando esse texto, vocês vendo esse texto, vocês tendo comunhão com o Senhor. E foi, as pessoas foram. E ele, né, ele quando deu 5 minutos, né, sabe quando você dá uma olhada assim para ver como é que está a turma, como é que a turma está se manifestando? E ele não viu manifestação nenhuma. As pessoas estavam todas ali vendo. Aí, 10 minutos depois, mesma situação. 15 minutos, mais ou menos a mesma situação, um ou outro que se manifestava. Com 20 minutos, ele viu que tinha mais pessoas, né, se manifestando. Então, irmãos, aqui, se para você assentar aos pés do Senhor, você precisa gastar tempo. Aí depois a professora falou: e daí, agora vamos. Ah, nos primeiros 5 minutos, quem? Não tinha ninguém. Nos 10, não tinha ninguém. Nos 15, um outro. Dos 20 começou a aparecer um número maior até os 30. Então significa, irmãos, que nós precisamos gastar tempo na palavra. Amém. Se você quer assentar aos pés do Senhor, você precisa gastar tempo. Amém. Não é aquele negócio: ah, Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes. Não, não é ler. Não é ler, irmãos. Entende? Mas gastar tempo. Oh, Senhor, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor vai mostrar para mim, Senhor? Senhor, mostra para mim, Senhor. Senhor, eu estou com meu coração aberto, Senhor. Oh, Senhor, eu estou aqui aos teus pés. Senhor, fala comigo. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, não é apenas você pegar, ler um texto, ou porque é aquela história, nós precisamos administrar o nosso dia, né, o nosso tempo. Então você acorda às 7 horas da manhã, mas às 8 você tem que estar no serviço. Como é que você vai fazer? Entende? Ah, você já levanta com tudo que você vai fazer na cabeça, certo? Para estar lá um pouquinho antes das 8. Oh, Senhor Jesus. Aqui hoje, irmãos, nós precisamos priorizar, né? Definir qual é a nossa prioridade durante o dia. Ah, Senhor. Se eu levantar 7 horas, não vai dar. Eu vou levantar 20 para 7. Eu quero pegar um terço da palavra e eu quero comer, eu quero desfrutar. Ó Senhor Jesus, eu quero tocar no seu falar. Ó Senhor Jesus. Daí você vai acordar 20 para 7 e vai chegar no seu horário, às 8, lá no trabalho. Essa história aqui eu achei muito legal, né? Por quê? Porque vem mostrar para nós como é que deve ser, irmãos. Ó Senhor Jesus, aí você escolhe um texto, você pode escolher um salmo, você pode escolher um texto do Novo Testamento, enfim, isso nós precisamos ter contato com o Senhor, né? É isso que o Senhor quer. No capítulo 11 de João, nós vimos lá que Lázaro morreu. O Senhor falou, Lázaro morreu, né? E levou alguns dias, né? Levou 4 dias depois de morto, né? Que o Senhor chegou lá. Oh, Jesus. Aqui vai mostrar com respeito a Marta. Como é que era a Marta? Aí, no capítulo 12, né? No capítulo 11 mesmo, no versículo 39. O Senhor falou assim, não, tira a pedra. Quando o Senhor Jesus falou para tirar a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela era uma que tinha uma boa opinião, assim, ela era forte, né, nesse aspecto. E aqui o Senhor abriu, tal, o Senhor queria ressuscitar a Lázaro mesmo, e pronto. Mas uns dias depois, não sei quanto tempo depois, embora esteja aqui, 6 dias depois, antes da Páscoa, o Senhor foi lá para a região, né? E foi na casa de Marta. Foi lá em Betânia. Eu vou ler aqui. Jesus, 6 dias depois, foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Irmãos, mas eu quero ler em Marcos 14. Eu acho que ali fala melhor do que eu vi aqui, tá? E foram nessa festa, né? Jesus, os 12, todos eles estavam lá, e daí, um dado momento, uma mulher, Maria, ela veio com um vaso de alabastro cheio de nardo puríssimo e caríssimo também. Custava 300 denários. E ali, quando ela quebrou, que ela ungiu a cabeça do Senhor, né, os pés, né, e ela enxugava os seus pés com os seus cabelos, ela chorou, ela estava chorando naquela situação toda ali. Então, aconteceu que muitos começaram a dar opiniões. Falou, puxa vida, o que é isso? Nossa, um perfume desse tão caro, leva 300 dias para comprar um perfume desse. Um servidor comum, ele leva 300 dias para comprar esse vaso de alabastro. Aí começou aquela confusão, né? Um falava uma coisa, outro falava outra, né? Judas deu um palpite dele ali, né? E isso daí poderia ser dado aos pobres. Nossa, você já pensou quantas Quantos marmiteques poderia ser distribuídos aqui e em Jerusalém? Nossa, que bênção que seria isso! Aí o Senhor falou, o Senhor interviu. Em Marcos capítulo 14, versículo 6, disse assim: Mas disse Jesus, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Eu vou morrer, né? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Oh, Senhor Jesus! Que lindo isso aqui, né? Me ungiu para a sepultura. Irmãos, aí depois o Senhor ainda disse assim, versículo 9: Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Irmãos, essa passagem pequena aqui estão nos quatro livros do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh, Senhor Jesus! Maria aqui não se manifestou. Não, Senhor, não foi isso. É que eu estava com esse vaso de alabastro lá na minha casa, né? E era um vaso preciosíssimo, e eu não sabia como usar, em que ocasião usar. Então, eu estou usando agora. Mas não tem nada a ver com a sua morte, não, viu? Deus o livre. Não tem nada a ver com a sua morte, não. Maria não falou isso. Significa, irmãos, que ela era a única pessoa ali que sabia claramente que o Senhor ia morrer. Porque os discípulos não falaram nada. E sim, mas o Senhor, na Bíblia, né, nos Evangelhos, o Senhor sempre falou que convinha que ele morresse, que ele ia se dar, né? Desde lá de Gênesis 3:15 mostra que o Senhor vinha para morrer. Eu vou ter que morrer. Pedro, eu vou ter que morrer. Se eu não morrer, o Espírito não pode vir. Oh, Senhor Jesus! E aqui, irmãos, entra a questão dos discípulos. Qual era o problema aqui com os discípulos? Por que que os discípulos não perceberam isso? Porque eles criam que o Messias, ele vinha para resolver os problemas de Israel. Ele vinha, ele seria o maior, maioral, mais forte, mais poderoso, podia lutar contra tudo. Já pensou contra o Império Romano ali? Eles achavam que o Messias ia destruir o Império Romano, ia levantar o Império Messiânico ali, né, em Israel. Então, eles tinham que esse conceito. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus falava a respeito de que ele ia morrer, aquilo era como um gabarito. Não, isso aqui não está no nosso gabarito aqui para a gente aceitar. Não, isso aqui nós não aceitamos, não. Tanto é que os discípulos, eles entraram em pânico quando o Senhor morreu. Acho que no Getsêmani ali, que eles perceberam alguma coisa que realmente Cristo ia morrer. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Mas será que depois os apóstolos viram isso? Claro que viram isso, né? Porque eles realmente ficaram atemorizados, aterrorizados com tudo o que aconteceu. Mas depois da morte e ressurreição do Senhor, eles não ficaram mais confusos. confuso. Oh, não ficaram mais com medo, agitados, mas eles aprenderam que a se colocar aos pés do Senhor, para ter comunhão. Depois disso aqui, eles podiam apanhar, podiam ser presos, podiam ser assassinados, como foi o caso do Tiago, porque eles estavam, Estevão também, eles estavam aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, o que eu quero deixar com os irmãos é que nós precisamos gastar um tempo. Ó Senhor Jesus, e estar aos pés do Senhor. Constantemente estar aos pés do Senhor. Irmãos, o Senhor tem muita coisa para falar para nós, para mim e para você. Ó Senhor Jesus, muitas vezes o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que carne e sangue falou para nós, não é verdade? Lá quando Pedro, né, quando ele falou, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor falou para ele, isso não foi carne e sangue quem tu revelou. E Pedro? Falou, não foi carne e sangue que me revelou, não. Porque eu fui para a Arábia, né, fui atrás dos livros, Paulo, né, e o Senhor recebeu o quê? Do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu creio que quando você está aos pés do Senhor, não é carne e sangue que vai revelar as coisas para você, mas o Senhor. Eu creio que o Senhor quer nos levar para um patamar mais elevado, cada um de nós. Ó Senhor, eu preciso estar aos teus pés. Senhor, eu preciso te amar mais. Ó Senhor, Senhor, vem falar comigo. Senhor Jesus, eu acho que é isso, irmãos, que o Senhor quer de nós. Quer cada um de nós, nós nos disponhamos, né? Dispomos, né? A estar aos pés do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.